As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 13 horas desta segunda-feira, início de mais uma semana, e o calor promete apertar. Vamos então dar conta da atualidade associada à nossa região. Começamos por lhe dizer que a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Comparativamente com outros relatórios mais recentes, este trágico indicador apresenta assim uma diminuição considerável, ainda que não se deixe de lamentar, como é óbvio, estas duas vítimas residentes em Abrantes e em Orém. O Médio Tejo tem agora um acumulado de 597 óbitos. Orém continua na frente desta lista indesejada, com 131 mortes, seguindo-se Abrantes, 107, Torres Novas, 93, Tomar, 92, Alcanena, 48, Entroncamento, 36, Ferreira do Zêzer, 25, Mação, 23, Vila Nova da Barquinha, 19 mortes associadas a esta pandemia, Sardoval com 12 e Constância com 11 óbitos. Aconteceu de sábado para domingo últimos. O cemitério de São Pedro, em Tomar, foi alvo de um conjunto de furtos que resultou no roubo de diversas imagens de campas ali situadas. Para além disso, à semelhança do que já tinha acontecido há algumas semanas, os amigos do alheio roubaram torneiras um pouco por toda a freguesia. Aliás, nem mesmo o fontanário de Val Florido escapou, mas aqui tudo aponta para que tenha sido um veículo a embater nesta estrutura e o condutor fugiu sem deixar rasto. António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, em declarações à ERT, não escondeu o desânimo perante estas situações.
Foram ao cemitério, não o vandalizaram no aspecto de destruição, mas levaram uma grande quantidade de imagens. O que nos deixa, portanto, muito tristes é que, como disse muito bem, nem o cemitério escapa. Portanto, para além do cemitério, tivemos também um problema que não sabe quem, que destruiu parte da fonte do Val Florido. Bateram com, pensamos, com um carro na fonte e ninguém se acusou, e portanto a fonte estava danificada. Para além disso, continua o vandalismo nas torneiras dos fontanários públicos. Portanto, isto de facto é uma tristeza. Nós, autarcas, sentimos muito tristes ao ver este tipo de vandalismo, que já não é próprio no ano de 2022, já havia, isto já está ultrapassado há muito tempo. Portanto, nós solicitamos mais força policial que controle, que fiscalize, a ver se evitamos estas situações. A população queria estar segura? Eu penso que sim. Já os seus bens é que não. A polícia, portanto, sempre que solicitada, eles aparecem, vão ver as situações. Mas pronto, eles também lutam, portanto, quando saem com dificuldades de pessoal, e não podem fazer as patrulhas que serviriam para intimidar os amigos do alheio, e portanto, se eles sentissem que estavam a ser patrulhados, provavelmente estas situações poderiam acontecer, mas não eram com tanta frequência. Mas eles também têm, sei que estão, e foi o que disseram, que estão com dificuldades com o pessoal, e o próprio... Sei que eles todos fazem para responder às nossas solicitações, mas eles também têm problemas, tanto quanto me apercebi.
Freguesia de São Pedro, conjunto de furtos, nem o cemitério escapou, também o fontanário de Val Florido apareceu destruído. Neste caso, tudo indica que tenha sido um veículo a embater nesta estrutura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar tem, nesta altura, 297 pessoas infectadas com Covid-19, registro superior ao relatório da Unidade de Saúde Pública, referente ao período de 18 a 24 de junho, altura em que houve 269 testes positivos. Ainda assim, recorde-se que no início do último mês, Tomar contabilizava 542 casos em curso, pelo que há nota para uma clara tendência de descida. O território nabantino tem agora um total acumulado de 15.883 casos, dos quais 15.494 foram dados como recuperados pelas autoridades de saúde, a lamentar 92 mortes associadas a esta doença.
Rádio Air, informação.
O Chega lamenta que o Executivo da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar tenha chumbado uma moção apresentada por aquela força em recente Assembleia de Freguesia. Documento esse que apontava para a necessidade de limpeza de envolvente à chamada Cidade Nova. Recorde-se que o PS votou contra a citada moção, enquanto que o CDS optou pela abstenção. Entretanto, em comunicado enviado para a ERTS, o Chega recorda, por altura da análise ao documento, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, referiu que a citada zona se encontra limpa de ervas, acusando a oposição de se ter deslocado ao local há muito tempo. O Chega nega esta fundamentação, pois garante essa passagem no local tinha sido feita precisamente no próprio dia da Assembleia, presença repetida no dia seguinte à reunião e que, diz o texto, provou o estado degradado de passeios, assim como a falta de limpeza dos mesmos. É vergonhoso o estado em que se encontra esta zona habitacional. Reforça este mesmo comunicado do Chega. Já nasceu o Centro de Natureza da Póvoa na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, estrutura que ocupa o espaço da antiga escola primária da referida localidade no âmbito do Orçamento Participativo de 2016. Está em causa um investimento na ordem dos 130 mil euros. Este centro, refira-se, está virado para o chamado turismo de natureza, com aposta em percursos pedestres e para ciclistas. Percursos esses homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Registo na inauguração para as intervenções de algumas individualidades, desde logo Jorge Graça, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, que elogiou a adesão da população ao desafio que foi colocado em 2016.
Este projeto resulta de uma candidatura da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, na pessoa do então Presidente Alexandre Horta, ao Orçamento Participativo do município em 2016. É de louvar o resultado final, tendo em vista que resulta da recuperação de uma escola antiga do tempo do Estado Novo, fechado há cerca de 4 décadas. Este espaço reabre com novas funções para servir não só a população local, mas também para atrair visitantes a esta freguesia do interior.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o aproveitamento dos recursos endógenos é um caminho para promover o território, referindo-se a uma prática desportiva como importante, até porque nos convoca a hábitos saudáveis de vida.
E sobre aquilo que pode ser a potencialidade da prática desportiva e aquilo que é o aproveitamento dos nossos recursos endógenos, não só para promover o território e a freguesia, de Além da Ribeira Pedreira tem vindo a fazer um caminho que promove não só a freguesia, mas também o concelho e a região, nomeadamente através do património industrial, que também faz parte desta freguesia, faz parte do nosso concelho e da nossa identidade. Mas eu, na minha intervenção, queria ir para uma coisa diferente e também aproveitar para fazer um pouco de pedagogia. Porque, efetivamente, a prática desportiva é importante, mas também o praticarmos modos saudáveis de vida. E a prática desportiva, seja ela, como disse o Sr. Vice-Presidente, de lazer, de recreio, convoca-nos a ter modos saudáveis de vida. E nos modos saudáveis de vida, e todos nós, quando tivemos estes 2 anos em pandemia, se calhar pensámos um pouquinho mais naquilo que era o nosso desperdício, aproveitar melhor os nossos recursos. Há uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é de economia circular. Mas às vezes é difícil explicar às pessoas o que é a economia circular. Ora, nós hoje aqui estamos perante 2 exemplos de economia circular e que qualquer cidadão percebe. Primeiro, tínhamos um edifício que tinha uma determinada função que, naquilo que seria outros tempos, seria destruído para dar gerando resíduos, para dar início ou ficar um espaço vago ou ficar ser construído aqui um outro edifício. Mas não, aproveitou-se o edifício para lhe dar um outro fim. Isto é economia circular.
Está então inaugurado o Centro de Natureza da Póvoa na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, projeto que venceu o Orçamento Participativo em Tomar no ano de 2016.
Rádio F, a primeira a informar.
O mercado municipal de Tomar, tal e qual como uma galeria de arte. Registo, nesta altura, para a exposição A Festa, o Saber e o Gesto, conjunto de fotografias de Quénia de Aguiar Ribeiro, com a chancela do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que António Ventura, coordenador do CET, explicou as bases desta exposição.
Esta é uma oportunidade interessante para o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que é uma organização que resulta de um encontro entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar e que reúne arquivos fotográficos para parte da ideia do arquivo fotográfico e da ideia do arquivo fotográfico na sua existência histórica através das imagens do Silva Magalhães ou do fotógrafo António Passaporte, que aqui estão no, cujas coleções fotográficas estão no arquivo.
A autora, Quénia de Aguiar Ribeiro, falou do alcance das imagens em exposição, não escondendo a satisfação pelo resultado final.
Na verdade foi um desafio ter fotografado, né, todas essas artes tradicionais. Na verdade eu fotografei o alfa e o ômega dessa exposição. O alfa quando tem início nas aldeias, quando as pessoas estão dedicadas e consagram seu tempo na confecção de todos aqueles elementos materiais que vão compor a festa, né? Também o dia do cortejo e considero o ômega, o final, quando vem outros trabalhadores com outro tipo de gesto, que é quando eles limpam as ruas, né, e purificam novamente a cidade.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, justificou a escolha do mercado municipal como o palco para a exposição, estrutura que ganha cada vez mais importância para o cidadão comum. Aliás, no dia da inauguração, a enchente foi notória.
Hoje, um ano antes da festa, nada melhor que inaugurar aquilo que é uma exposição que demonstra claramente o que é o trabalho feito pela população tomarense, pelo povo, no que concerne ao saber fazer tradicional, às artes e ofícios da nossa festa. E hoje o que está patente neste mercado municipal e que fará parte deste mercado durante este ano é exatamente os bastidores da festa.
Mercado Municipal a receber a exposição A Festa, o Saber e o Gesto, dedicada à Festa dos Tabuleiros.
Rádio Ertz, informação.
As piscinas descobertas de Mação já estão de cara lavada. Registo por ocasião da Feira Mostra para a inauguração da requalificação, sendo que esteve em causa um investimento na ordem dos 600 mil euros. Esta estrutura, com cerca de 5 dezenas de anos, faz parte da história do concelho e dos maçaenses. O próprio Vasco Estrela, presidente da Câmara, começou desde criança a usufruir das piscinas. Em declarações à reportagem da ERTS, ficou uma abordagem a esta obra.
Esta estrutura tem mais de 50 anos. É uma estrutura onde milhares de maçaenses passaram em algum momento da sua vida, desde a escola, onde aprenderam a nadar. Eu próprio, apesar de nadar mal, foi ali que aprendi. E não foi seguramente culpa do professor nem da piscina, foi minha. E, portanto, é uma infraestrutura que diz muito ao Conselho de Mação, como dizia o Quartel dos Bombeiros, como dizia o Cine Teatro, ou como diz o Cine Teatro. E, portanto, não estavam com condições mínimas, digamos, para, em segurança, continuar a ser frequentada e avançarmos para aquela reabilitação, que é realmente mais um equipamento emblemático do nosso concelho.
Piscinas descobertas de Mação, investimento de 600 mil euros, já estão requalificadas. Mação dispõe de um parque arqueossocial, um espaço único em Portugal e que permite uma viagem às origens da humanidade. Assim acontece na conhecida como Encosta do Calvário, por onde estão distribuídos os períodos paleolítico, neolítico, calcolítico e ainda a Idade do Bronze, com habitações e artigos correspondentes a cada uma das referidas eras. E este, refira-se, é um parque feito com colaboração ativa das escolas, desde os mais novos aos séniores. Luís Osterbeck, um dos rostos deste projeto e professor do Instituto Politécnico de Tomar, explicou este novo polo atrativo do território maçaense e, claro, da região.
Este é um projeto muito antigo, no âmbito do museu e da parceria entre a Câmara Municipal de Mação e o Instituto Politécnico de Tomar. Nós há muitos anos, pelo facto de termos algumas competências técnicas humanas aqui em Mação, em que se destaca o meu colega Pedro Cura na capacidade de reproduzir gestos de sociedades do passado, fomos iniciando ao longo dos anos programas com escolas em Mação e fora de Mação, que se podem resumir da seguinte maneira: não só ensinar o passado, mas muito mais do que isso, ensinar os conteúdos disciplinares do ensino básico e secundário também, mas particularmente o ensino básico, através da experimentação. Este é um salto de qualidade em relação a tudo o que fizemos até agora, porque o que temos feito até agora era essencialmente a fabricação de objetos que reproduziam e reproduzem objetos do passado. A cerâmica, trabalhar os metais, trabalhar a pedra, trabalhar as têxteis, e mostrar como, apesar das grandes diferenças de tempo e de culturas das várias sociedades, há uma série de gestos que são semelhantes. E quando se ensina essas coisas, ensina-se também física, ensina-se também química, ensina-se também aritmética, geometria. Portanto, há uma série de conhecimentos e isso nós já fazíamos há muitos anos.
Parque Arqueosocial, um novo espaço atrativo em Mação, um regresso às origens da humanidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Touros, em Tomar, vai receber já neste 9 de julho, pelas 22 horas, o espetáculo de Herman José com a Banda Filarmónica da Gual em Paz. O evento era para ser realizado há 2 anos, mas a pandemia levou ao seu adiamento. João Tarana, da direção da Sociedade Filarmónica Gual em Paz e responsável pela organização, falou à ERT sobre este espetáculo que já tem bilhetes à venda.
João Tarana, a Banda Filarmónica Gualdim Paz promove no sábado 9 este espetáculo com o Herman José. A questão, coloco, a primeira questão é como é que surge a oportunidade de trazer até Tomar Herman José?
Bom, este concerto já vem de há 2 anos para esta parte. A primeira data seria para 2020, portanto, desde que esta nova direção pegou as rédeas desta instituição, nós sempre tentámos implementar um pouco mais um calendário de atividades e de culturais para se poder oferecer à cidade. E uma delas era também este tipo de concertos que dada a sua dimensão e de todo o trabalho de preparação e tudo mais que dá, sempre quisemos fazer algo deste género, como já a banda tinha feito há cerca de 9 anos, com a primeira vez com a banda Quinta do Dio. O Herman surge devido a uns espetáculos que ele também tem feito, principalmente com o Conservatório de Música e Artes de Santa Combadão, e que fez lá e depois fez com as bandas daquela zona, dentro do distrito de Viseu, e fez também um pouco com outras bandas por todo o país, e pronto, e depois foi contactar o agente do Herman, e ele aceitou. A primeira data era para 2020, e agora, pronto, infelizmente a pandemia apareceu. Veio 2021, também não conseguimos fazer devido à pandemia, e felizmente estamos a chegar agora à data e ao espetáculo que já ambicionamos fazer há 2 anos.
O que é que o Herman vai trazer até Tomar?
O Herman vai trazer os seus clássicos e muito humor. Portanto, vai ser um espetáculo um pouco, uma mistura das canções que ele tem com um pouco com as suas personagens, com um pouco de stand-up comedy, que é que já é característico dele, não é? E que vai ser acompanhado pela nossa banda, no fundo.
Os arranjos musicais são também feitos pela equipa do Herman, ou neste caso?
Não, foi por um compositor, que é o Nuno Figueiredo, foi ele quem fez os arranjos. Na altura penso que estava a trabalhar no Conservatório de Música e Artes de Santa Combadão, e foi ele quem fez os arranjos e estão muito bem feitos, com muito bom gosto musical, e eu acho que as pessoas vão gostar imenso.
Para assistir ao espetáculo, como é que os tomarenses deverão então proceder?
Portanto, os tomarenses e não só, poderão ligar para a nossa instituição, para a Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, ou poderão se dirigir à nossa instituição, à nossa secretaria, e poderão também adquirir no próprio dia nas bilheteiras da Praça de Touros.
Quanto é que vai custar já agora o ingresso para este espetáculo?
Portanto, para os sócios da instituição é 15 euros, para os não sócios 20 euros e para as crianças dos 6 aos 12 anos têm 50% de desconto.
Espera-se então uma praça cheia, é isso que se pretende, não é?
Nós esperemos que sim. Nós esperemos mesmo que sim. Este tipo de concertos tem não só uma... tem várias vertentes que são bastante importantes. Tem a vertente musical, não é? Portanto, e artística para a própria banda, para os seus músicos, que é poder acompanhar e poder estar um bocadinho com um artista como o Hermano José. E tem a parte financeira também, porque a instituição, não tal como outras, passa uma fase muito, muito, muito complicada, uma herança pesada que nós recebemos, não é? E o Covid não veio de todo ajudar a essa situação e, portanto, também é um espetáculo que artisticamente pode beneficiar imenso a nossa banda, porque é uma coisa diferente daquilo que se faz habitualmente, é um ambiente diferente, e financeiramente também pode ajudar imenso a instituição a conseguir manter o barco no rumo certo e que não haja desvios.
Bilhetes à venda já para este espetáculo de Hermano José com a banda filarmónica da Gualdim Pais. Será na Praça de Touros, em Tomar.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.